Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Queridos, que bom que a diretoria da CIB está aqui hoje, né? Eu me sinto honrado, pastor Antônio e demais membros da diretoria, não é? Pastor Raimundo, por estarem aqui, vocês todos presentes nesse culto, né, de domingo, para nós é um privilégio muito grande. Mas vamos começar a ministração da palavra agora. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2. Nós vamos passar o texto em tela, sem nenhum problema, mas se você quer acompanhar, fica melhor você deixar a Bíblia aberta aí diante da sua visão. O tema de hoje é em busca do sentido para a vida. Acho extremamente importante a gente parar na noite de hoje para refletirmos acerca daquilo que nos sustenta aqui na Terra. Qual o elo que lhe liga a essa vida? Qual a sua razão de viver? Qual a motivação que gera aquela energia, aquele gosto por estar vivendo essa experiência tão ímpar que Deus te deu, que é a experiência de uma vida aqui na Terra, não é? Então o texto de hoje é uma das pérolas que existem na Bíblia Sagrada, é o livro de Eclesiastes, né? Não é um dos livros mais lidos da Bíblia, mas é um dos mais preciosos da Bíblia, não é? É um livro onde Salomão expressa todo o conhecimento da sua experiência humana. Ele vai dividir conosco tudo aquilo que deu certo e tudo aquilo que deu errado na sua vida. E aí a gente pode aprender com as experiências dele. Hoje nós vamos estar refletindo nesse texto sobre esse tema, buscando um sentido para a vida. O texto de Eclesiastes 2 diz assim: concluí que viver em função do riso é loucura, e que a alegria para nada serve. Vamos orar? Pai querido, nessa noite nós queríamos te agradecer pela tua palavra. Como ela própria se autodenomina, ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos. É lendo a tua palavra que nós conhecemos, Senhor, as verdades que estavam ocultas diante dos nossos olhos e que nós aprendemos a viver uma vida de qualidade, uma vida de excelência, para vivermos uma vida que satisfaz não só a você, o nosso Deus, mas que produz também muita satisfação interior nas nossas vidas. Não viemos passar aqui pela nossa existência humana para não sermos realizados, plenos, felizes. E eu queria que através da tua palavra hoje você nos ministrasse um direcionamento que pudéssemos levar a cabo nas nossas caminhadas de vida, e que pudéssemos nesses caminhos guiados pela tua palavra encontrarmos com a verdadeira felicidade e com o elo que nos liga à nossa experiência de vida aqui na Terra. Queremos achar um sentido profundo para a nossa existência, e pela tua palavra nós pedimos, revela ele hoje diante dos nossos olhos, e nós oramos assim em nome de Jesus, amém? Nós já adoramos, já cultuamos a Deus com os nossos dízimos, e agora chegou a hora de nós ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. A Bíblia diz que sem profecia a igreja se corrompe. Muita gente pensa que essa profecia é aquela profecia do profeta, mas é sem essa profecia que a igreja se corrompe. Ela é manual da vida, e hoje nós vamos estar aprendendo com Deus através das experiências explícitas e reveladas por Deus em Eclesiastes. Tema de hoje: buscando um sentido para a vida. Primeiro tópico: tem filho de Deus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo vivendo na presença de Deus, mas tem muito filho de Deus comendo farelo, gente. É interessante isso, e acontece justamente porque a gente identifica religiosamente que ao nos encontrarmos com Cristo, a gente encontrou a razão da nossa existência, e que todas as demais coisas vão entrar em equilíbrio nas nossas emoções, no nosso coração. Nós encontramos na razão religiosa e no aprendizado religioso que tendo Cristo a gente tem tudo, e nem sempre isso é uma realidade. Aliás, isso acontece porque nós vivemos em uma sociedade programada. A gente vem e a gente aprende que para ser feliz, por exemplo, a gente tem que ser obediente à paz, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer um curso superior, a gente tem que se formar, a gente tem que trabalhar, e a gente vai seguindo esses passos daquela programação já previamente constituída, e aí a gente termina cumprindo os ciclos da vida, e de repente, quando cumpre os ciclos da vida, a gente percebe que mesmo cumprindo os ciclos da vida, a gente não é realizado, a gente não é feliz. Isso acontece muitas vezes, e eu percebo, por exemplo, que quando há mudança de ciclo, isso é mais intenso ainda. Por exemplo, quando uma pessoa termina a faculdade, e a gente celebra aqui com muita alegria os cultos de formatura, né, das faculdades que escolhem o templo da Gênesis para vir celebrarem a Deus a gratidão de mais uma conclusão, e a gente percebe a ansiedade de quem terminou a faculdade, né? Porque até ali tudo estava bem programado. O esforço pelo conhecimento, a dedicação aos estudos, foi algo para o qual o aluno se preparou durante toda a sua existência, né? Começou lá quando tinha 5 aninhos de idade, começou indo no jardim de infância, levado pelo papai, pela mamãe, e ele vai crescendo. Aí ele faz o médio, né? Depois ele faz o superior, ele... Na conclusão, se acaba o ciclo, e a incerteza do que virá depois muitas vezes produz uma angústia avassaladora no coração do recém-formando. E quantas vezes não há a conclusão ainda mais drástica para o formando de que ele se formou para dar uma satisfação aos seus pais? Seus pais matricularam ele na faculdade, tiveram prazer, celebraram a conquista da passagem no vestibular, mas no fundo e lá no âmago, aquela pessoa concluiu a faculdade, mas não sente prazer naquilo que está fazendo. Você pensa que é pouco o número de pessoas frustradas na sua experiência de conclusão acadêmica? Não é não. Não é não, muitas pessoas terminam concluindo que não queriam seguir a carreira acadêmica que abraçaram, e por isso vão procurar outras profissões que não têm muitas vezes uma relação com aquilo que ele passou a vida inteira estudando. E no Brasil colabora ainda a grade curricular das faculdades. É interessante, no Japão eles descobrem a aptidão da criança desde pequena. Uma criança no jardim de infância, ele já vai poder ter contato, por exemplo, com o campo, com plantações, com animais, com números, para eles descobrirem qual a tendência natural daquela criança, e através dessa descoberta eles vão formando a grade curricular das faculdades que eles vão estudar. Porque é tão interessante isso, né? No Brasil, por exemplo, o aluno de medicina pode estar estudando física, pode estar estudando química. São matérias que ele possivelmente nunca vai se utilizar no exercício da medicina, mas a nossa grade curricular é engessada. E a gente estuda muita coisa que na vida prática, na vida profissional, para a qual a gente estava se preparando na faculdade, e a gente nunca imaginou que ia usar aquilo, e não usa mesmo. Mas a gente perde tempo aprendendo coisas que não serão úteis para a gente. Quer ver um ciclo que se encerra e muitas vezes logo em seguida você vê as frustrações se estabelecerem? O ciclo do período em que você era solteiro. O indivíduo idealiza ser casado, principalmente mulher, né? Mulher pensa em casar desde que brinca com uma bonequinha. Já está pensando em ter menina. Não é? Já brinca de casinha, de cozinhar, desde novinha. Gente, por falar nisso, uma parte na mensagem. Ontem foi o casamento da Caíse, a filha do Ferreirinha. Ferreirinha está aqui hoje na igreja? Não, tá. Fica de pé, Ferreirinha. Que casamento lindo, Ferreirinha. Meus parabéns, meu irmão. Mas ele estava sofrido, gente. Chorava na entrada da igreja. Queria tudo, mas não queria entregar a filha. Eu digo, agora não tem mais jeito, meu filho. Já está na porta da igreja. Deixa eu lhe empurrar para entrar com ela. Fiquei na porta para ajudar ele a entrar, porque estava difícil dele entrar. Mas entrou e casou com o Diego, né, que é um pastor. E eles hoje estão se preparando para ir para a lua de mel no Chile. Olha só que coisa maravilhosa, não é? Mas quando a gente encerra esse ciclo do período de solteiro, que a gente entra num universo de casamento, muitas vezes a gente se frustra, porque a gente projetou para o casamento um elo de sustentação da vida que o casamento não consegue sustentar. E aí vem as frustrações. Eu pensei que se eu casasse eu ia ser extremamente feliz. Muito pelo contrário, é porque a gente é feliz que a gente quer casar para dividir a nossa felicidade com alguém. Mas quem casa motivado nesse elo de estabilizar a sua vida, nessa experiência do casamento, vai descobrir que casamento é trabalho, responsabilidade, muitas tarefas a fazer, muitas satisfações a dar, não é? Então, de forma nenhuma, casamento também é elo para a vida. Da mesma forma que a conclusão de um curso em uma faculdade também não estabelece uma relação de estabilidade com a vida. Nem mesmo o encontro com Jesus estabelece, gente. Isso é muito curioso. Eu descobri isso, sabe quando? Eu descobri isso quando, depois de muitos anos trabalhando em um departamento de compras e tendo uma relação estável com uma empresa que era a maior distribuidora daquele produto no mercado nacional, aí eu virei um distribuidor pequeno desse produto aqui em Maceió, porque Maceió é pequeno, e eu sempre olhava para aquela distribuidora como sendo uma distribuidora que era interessante a gente olhar para aprender coisas. E um dia eu estava numa convenção de uma fábrica daquele produto, de rolamentos. E aí, no meio daquela convenção, eu sou muito conhecido nessa fábrica como pastor, porque lá tem uma Glaze também. Essa Glaze de lá chamava Fabiano Campeão, que quando eu chegava ele já gritava: "Ei, chegou o pastor, gente, vamos pedir ele para orar por esse ano, para Deus abençoar a fábrica, para que a gente tenha um ano feliz." Era assim, já abria a convenção assim, e sempre terminava a convenção pedindo para eu levar uma palavra espiritual para todo o grupo. Então eu terminei sendo identificado como pastor lá por todo mundo. Por que eu digo que lá tem uma Glaze? Porque quando eu chego na academia onde a Glaze faz academia comigo, ela grita de longe: "Ei, gente, chegou o meu pastor." Eu digo: "Ah, vem se visto extra." Esse amigo meu, dono dessa distribuidora, um dia me procurou e disse: "Você teria um tempo no meio dessa convenção para me ouvir?" Lógico que tenho. E sabe, ele abriu o seu coração. Eu emprestei os meus ouvidos em silêncio, e impactado pelas palavras que ele estava dizendo, porque ele se revelou uma pessoa que mirou na sua vida um alvo. Ele disse: "Eu quero ser o maior distribuidor do país." Ele viveu em função desse alvo. Ele preparou seus filhos para a transição dessa distribuidora, entregar ela sendo a maior distribuidora do país daquele produto. A vida inteira dele estava motivada em construir uma empresa que tivesse grandes contratos, relacionamento intenso com grandes grupos empresariais, com grandes fábricas que suprissem a sua necessidade de faturamento. E aí, naquele dia, ele disse assim: "Eu consegui tudo isso. Eu tenho um dos melhores carros do ano. Eu moro em um dos melhores apartamentos do meu bairro. Eu moro no bairro mais luxuoso de São Paulo. O meu apartamento tem L ponto. Eu tenho um helicóptero. Eu me dirijo à firma e às filiais de helicóptero para não perder tempo. Eu tenho uma família linda, uma mulher maravilhosa. Eu tenho filhos que têm me ajudado muito na construção desse pequeno império." Mas olhando para mim e com lágrimas no rosto, ele disse assim: "Eu sinto um vazio na alma que é avassalador. Eu já visitei psicólogos. Eu já pensei que isso era uma psicose, uma enfermidade emocional. Os psicólogos não resolveram o meu problema. E nessa patologia de ter tudo e viver angustiado, eu já tentei até o suicídio." Aí talvez você, religioso, diga assim: "Ari, é simples. O vazio que ele sente é do tamanho da ausência de Deus no coração dele." E talvez você, curioso, você diga: "Me conta, você falou de Jesus para ele?" Detalhe: ele é cristão. e crente daqueles bem autênticos mesmo, frequentador assíduo de igreja, alguém polido no Evangelho, que se esmera em fazer a vontade de Deus, mas no entanto, tendo motivado a sua vida nessa conquista de formar um pequeno império para sua família, ele não encontrou o elo que é mais necessário ser encontrado na vida para que a gente motive a nossa existência com uma razão boa para se viver. Aí eu pergunto a você, veja como é difícil o ofício do pastor. O que você vai dizer para um crente que já tem tudo na vida, que já realizou tudo que pode realizar, que é extremamente próspero nos seus negócios, que tem uma família abençoada, mas que não se sente feliz, que sente uma ausência de sentimento de utilidade para a sua existência, que chega a corroer a sua alma, a fragilizar o seu espírito? Era filho do rei, amigo do rei, mas estava comendo farelo. A gente identifica de forma romântica que se a gente tem um encontro com Cristo, tudo está resolvido na vida da gente. Nem tudo. Nós precisamos encontrar o real sentido para a nossa vida. Que por que que eu vim a esse mundo? Para que que Deus me trouxe aqui? Por que eu fui plantado nessa terra? Por que a oportunidade de me tornar cristão aconteceu comigo? O que eu devo fazer sendo cristão plantado em uma igreja evangélica? Qual a expectativa de Deus em relação a mim? O que realizaria o meu coração e me faria feliz? Certamente não passa pelas conquistas. Um outro dia eu estava lendo um livro de um alpinista e eu descobri uma coisa. É que a quântica e a mecânica do alpinista é: vou alcançar o morro mais alto que eu já pude subir. Aí ele alcança. E aí você pensa, agora ele vai descansar. Chega de riscos. Ele vai viver para contar as experiências que já teve até aqui. Aí vem a adrenalina, de forma alucinógena, dizendo para ele: encontra outra motivação mais alta. E aí ele mira no morro mais alto, e aí toda a motivação da vida dele é alcançar a conquista daquele morro mais alto do que o que era anteriormente que ele havia alcançado. E assim, de morro em morro, ele nunca se satisfaz, e vai expondo a sua vida a circunstâncias de riscos tão extremos, que não raro, a maioria da vida de um alpinista destes, que terminam levando o alpinismo como a motivação maior da sua vida, termina de forma trágica. Eu olhei para aquele amigo meu chorando naquele dia, e eu pedi: Deus, me inspira a dar uma palavra para esse rapaz. Já tem tudo o que uma pessoa pode ter na vida. E aí eu me lembrei de duas coisas. Eu me lembrei que Jesus disse para aquele jovem rico: ainda te falta uma coisa. E eu me lembrei do que Jesus nos ensinou. Ele disse: eu não vim a esse mundo para ser servido, mas para servir. E eu falei para ele: olha, sabe, talvez o que falta para você, mesmo sendo um religioso autêntico, um cristão motivado dentro da sua igreja, mesmo participando ativamente das atividades da sua igreja, talvez o que lhe falte seja dar utilidade à sua vida. E a melhor forma de você dar utilidade é servindo a outras pessoas. Você descobre que quando você começa a servir a outras pessoas, o elo que você precisava encontrar na vida é achado. Sabe, eu não casei com a minha mulher para ser feliz no casamento. Eu tenho dito isso a ela todos os dias que ela precisa de alguma coisa. Eu casei com ela para servir a ela. E todas as vezes que ela me pede alguma coisa, sempre eu respondo com a mesma frase: eu sou seu servo, pode contar comigo, vou lhe ajudar nisso aí. É certo que muitas vezes eu não tenho as habilidades que devia ter para completar as tarefas que ela precisa, mas eu vou me esforçando e tentando me superar para compreender as suas necessidades e, dentro das suas necessidades, trabalhar a obra do serviço para completá-la. Ele olhou para mim e disse assim: mas eu até já sirvo, eu dou ofertas, por exemplo, para Cracolândia. Eu disse: esqueça, você precisa ir na Cracolândia para falar de Jesus a um viciado. Isso é servir. Ofertar não é servir, ofertar é investimento. E você é esperto, você já descobriu que quando você investe no reino e no rei, os seus negócios aumentam. E aí isso vira uma relação de interesse no lucro. Mas quando você empresta do seu tempo, quando você empresta da sua vida para se envolver com outras vidas, no serviço, na doação de vida, no emprestar oração àquela pessoa, no ceder comunhão àquela pessoa, no estender um pão para quem tem fome, no dar uma roupa para quem tem frio, aí você começa a se sentir útil nessa vida. E sabe qual é o elo que nos liga à vida? A utilidade. Você não veio ser crente para ser salvo. Você podia ser salvo na sua casa. Você veio ser crente para, sendo crente aqui, você ser adestrado, ensinado, comissionado, estimulado a estar participando de algum ministério da igreja, e através desse ministério você ser um braço de alcance a outras pessoas que necessitam conhecer Jesus. E é servindo que você sente prazer. Sabe por que muitas pessoas se frustram na sua experiência de vida dentro de uma igreja? Porque não fazem nada dentro da igreja. São simplesmente assistentes de culto. Toda vez que eu me torno um assistente de culto dentro de uma igreja, eu não trabalho para Jesus dentro dela. Eu não entendi o meu papel dentro do cristianismo. Se Deus tivesse constituído igreja para adoração, Ele estaria frustrando todas as minhas expectativas, porque o melhor ambiente de adoração é o céu. E se Deus quisesse nos transformar em adoradores ao nome dEle, quando nós aceitássemos a Jesus, naquela hora, plim, nós já estaríamos no céu. E aí, nós já entraríamos no processo de participar de um coro celestial, e a gente ia cantar e adorar a Deus para sempre. Sabe quando é que você adora a Deus? Não é como você viu o ministério de louvor fazendo aqui, não. O ministério de louvor estava cantando com os louvores para preparar um ambiente para a palavra. Mas a gente adora quando a gente trabalha. A gente adora quando a gente doa a vida. A gente adora quando eu quero mudar o meu testemunho de vida, quando eu quero ser diferente para que a minha vida inspire a vida de outras pessoas. Porque outras pessoas que não têm força para tomar a decisão de se tornar um cristão, olhando para mim, diz assim: eu vou me tornar. Sabe por quê? Porque a vida daquele cara me inspirou. É para isso que a gente se torna cristão, para a gente se engajar no exército de Deus, chamado igreja, e começar a trabalhar. Futuca o seu irmão que está aí do seu lado, diga aí: o que você está fazendo na igreja? Cutuca ele de novo, diz assim: se tu não está fazendo nada, tu é um defunto espiritual. Tu pode ser até amigo do rei, mas vai comer farelo, porque tu não está dando sentido útil à tua experiência cristã. Ai, irmãos, depois de 2 meses, o meu e-mail começou a ficar recheado de fotos que aquele amigo começou a mandar das experiências espirituais que ele estava tendo através do envolvimento dele dentro da igreja. Começou a visitar comunidades carentes, começou a investir em um time de futebol que existia com o propósito de libertar toxicômanos de um bairro onde só habitava pessoas que se envolviam com o tráfego. Começou a investir atenção e trabalho, serviço, visitando um orfanato que tinha perto de uma das filiais dele. E aí ele começou a sentir que a vida dele tinha utilidade. Eu me lembro que uma das frases que ele disse em um dos e-mails que passou para mim foi: muito obrigado, porque você me emprestou mais do que ouvidos. Você me emprestou a revelação de que existe um elo que faz a minha vida ter sentido, e que esse elo eu não havia descoberto ainda onde estava. Eu estou me sentindo útil agora, e quanto mais me sinto útil, mais eu sinto que a vida faz sentido para mim. Sabe como Salomão se sentia? Exatamente como aquele meu amigo. Ele foi extremamente privilegiado. E é interessante que a relação de privilégio de Salomão em relação a Deus nem se deu primariamente pelo que ele era, mas pelo que o pai dele era. Ele foi sucessor de um pai que tinha uma história de relacionamento e serviço com Deus profundos. Ninguém nunca tinha conquistado tanto no mundo como Davi conquistou. E a relação de Deus se estreitou tanto com Davi, a ponto que Deus falou com Davi algo que um dia, no meu sonho mais desvairado de vida, eu tenho no meu coração. Eu sonho que um dia Deus olhe para mim e diga: tá aí, eu encontrei no Brasil, no meio de uma geração de pessoas que não tinham muito interesse por mim, um cara que tem um coração parecido com o meu. Sabe, quando Deus disse isso de Davi, ele estava dizendo: ele sente como eu sinto. E o sentimento é a energia que motiva as nossas ações. Nós somos o que sentimos. Eu sou extremamente feliz no casamento, mas sabe por quê? Porque eu sou extremamente apaixonado pela minha esposa. Isso contribui para que eu seja extremamente feliz. E todas as minhas motivações de vida são de querer agradá-la. São de querer fazer o melhor para ela, porque o sentimento me impulsiona a isso. Mas sabe, sentimento é algo que eu posso gerenciar na minha vida também. Se os meus sentimentos estão me descaminhando, me levando para uma direção que não é legal, eu digo: epa! Quem disse a você que você é livre dentro de mim? Quem tem que gerenciar você sou eu, rapaz. Você só pode sentir o que é bom para você. Não vou deixar você livre, querendo fazer as coisas que, no momento, parecem ser as mais adequadas. Mas você tem que fazer as coisas que são as que vão me levar para uma vida feliz e estabilizada. E é assim, por exemplo, que no dia que ela amanhece com raiva de mim, me faz uma raiva, eu não revido. Para quê? Eu sei que o que eu semear, vamos repetir isso, eu sei que o que eu semear, eu vou colher. Então, se ela está com raiva de mim, ou disse alguma coisa que me fez raiva, eu vou semear uma palavra de paz, porque aí eu vou colher uma atitude análoga dela comigo. Bumerangue, meu filho, a gente colhe o que a gente lança. Você lançou, vai vir de volta para você. O Salomão tinha tido tudo na vida. Os privilégios alcançaram aquele menino de forma rombuda. De qualquer aspecto para o qual você puder olhar para Salomão, de qualquer ângulo, você vai perceber que aquele menino foi extremamente privilegiado. Tudo começa com o fato de que ele não era o primogênito de Davi, mas Deus virou o jogo. Eu gosto disso. Diga assim: Deus vira o jogo ao meu favor. Agora celebre isso, porque se você disser: peraí, calma, eu não gosto de glória a Deus agora não, peraí, minutinho só, Paulinho, ó só, vamos deixar o time fazer um gol para a gente celebrar, ó, se eu sinto que Deus vira o jogo ao meu favor, se isso é real na minha vida, eu vou dizer que ele vira e não vou celebrar? Diga de novo, diga assim, ó, ó só, Deus tem uma habilidade nata, ele sabe como nenhum outro virar o jogo ao meu favor. Esqueça a glória, diga assim: uhul! É ou ou não é? Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus, irmãos, que quando tudo parecia estar perdido, Ele vira o jogo ao nosso favor. Jamais Salomão podia ser o herdeiro de Davi, porque na sociedade que ele vivia, os herdeiros eram os primogênitos. Deus inverte tudo, o Aminon se desqualifica, e quem fica no seu lugar é Salomão. Do ponto de vista de mãe exemplar, Davi teve algumas esposas. De mulher casta, ele também não era recomendável para ser o sucessor do rei, porque a sua mãe teve o seu primeiro relacionamento com Davi quando ainda era casada com Urias. Ela participou e teve conhecimento do plano, da tentativa de uma falsa gravidez. Trouxeram Urias para dentro de Israel para tentar fazer Urias dormir com a mulher, para ele pensar que aquela gravidez era dele. O plano fracassou, mas o projeto de Deus na vida de Salomão, não. Do ponto de vista de uma mãe que é exemplo, ele não passaria por esse filtro. Mas Deus olhou para Salomão e viu que ele tinha um coração com sede de agradá-lo. E isso motivou a Deus escolhê-lo no meio daquela família. E é interessante que você pode reclamar de tudo, mas você não pode reclamar de que Davi não fez uma transição perfeita com Salomão, porque muitos reinos, eles se instabilizavam porque os reis não preparavam seus sucessores. Davi preparou muito bem a Salomão. Você vai ver em 1 Reis capítulo 2, quando Davi aconselha com toda a sua experiência as atitudes que Salomão deve tomar no começo, durante o período em que estiver reinando. Os conselhos são fortes, são abertos, são diretos. Ele prepara o coração do filho, ele ora pelo filho antes de fazer a transição. E tudo que Salomão podia não reclamar é que ele também não conhecia Deus, porque ele conhecia e tinha um relacionamento perfeito com Deus. A Bíblia diz, inclusive, que Deus apareceu para ele em sonho de consumo, irmão. Naquele dia, Deus apareceu na figura mais assim, desejada de todo crente. Você já imaginou se Deus aparece na sua casa e diz assim: Ricardo, sabe quem está diante de você, Ricardo? E o Ricardo lá confuso com aquela visão, né, do céu, aí diz: não, não sei, eu sou Deus. É? E o que o senhor veio fazer na minha casa? Eu vim dizer que você pode pedir o que você quiser que eu vou lhe dar. Oh, Deus do céu. Já pensou, Ricardo? Eu, se fosse você, dizer: olha, eu tenho duas meninas que são duas flores, começa a preparar logo maridos santos para ela, não é não? Dois meninos de Deus, dois meninos bacanas, não é? Minha mulher tem assim, né, uma tendência para blogueira, me dá um computador mais poderoso, umas câmeras para filmar com mais eficiência. Não, sem brincadeira, irmãos, Deus apareceu para ele e disse: pode pedir o que você quiser. Que relacionamento que Deus tinha com ele, irmãos, a ponto de aparecer a ele no começo do reino e querer estabilizar a sua entrada no reino, dizendo: que você pediu, lhe dou. Era íntimo no seu relacionamento com Deus. No entanto, não tinha achado o elo que sustentava a existência dele aqui na terra. O capítulo 2 de Eclesiastes é uma das maiores pérolas que nós encontramos na Bíblia Sagrada, porque nele nós vamos encontrar um homem que tem tudo, mas é extremamente frustrado, porque descobriu que as conquistas não realizam a vida, porque descobriu que toda a ansiedade dele por ter, por ser, por conquistar, não gerava satisfação na sua alma. Estava montado em um dos maiores tesouros que Israel já teve em todos os tempos. Tinha estabilidade de não ser atacado por nenhum dos reinos vizinhos. Mas começa na sua estratégia de ter seus alvos alcançados a fazer tudo quanto Deus mandou que ele não fizesse. Inclusive amontoar prata, amontoar ouro, porque Deus sabe que onde há a prata, também está o nosso coração. Onde está a fortuna, também está o nosso coração. Ele começa a casar com várias mulheres, filhas dos reinos, filhas dos reis, dos reinos vizinhos. Ó, que trocadilho, tem até que treinar de novo, filha dos reis, dos reinos vizinhos. Por quê? Porque ele queria que os reinos vizinhos não se levantassem contra ele. Ele queria estabelecer uma relação parental com todos os reis poderosos dos reinos vizinhos, porque ele sabia, na sua imaginação fértil, na sua sabedoria humana, meu sogro não vai me atacar aqui porque tem os netos dele aqui morando comigo. Ele vai criando filtros humanos para estabelecer as suas conquistas, para ele conquistar a tudo. E aí no capítulo de número 2 de Eclesiastes, nós vamos encontrar um homem completamente estabelecido, realizado, já havia feito todas as conquistas que um homem pode fazer, mas nós vamos descobri-lo profundamente frustrado. Sua vida não tinha utilidade. Eu olho para minhas meninas, eu olho para os meus netos, eu olho para vocês, e eu digo, Deus, a vida no céu é muito boa, eu queria já estar no céu, mas a minha oração é, me deixa mais um pouco de tempo aqui, porque meus filhos ainda precisam de mim, meus netos também, e eu ainda me encontro com vigor para estar pastoreando a Gênesis. Esses alvos de estar para servir são o elo que estabiliza e dão sentido à vida. Sabe por que existem muitas frustrações interiores de pessoas muito realizadas? Sabe por que tem muitos filhos de rei comendo farelo exatamente por causa disso? Porque vivem para as conquistas humanas e não para servir. Você não sabe a alegria que é produzida dentro do coração quando você começa a servir. Quando você alcança o coração de alguém com o seu trabalho. Quando você faz alguma coisa que impacta a vida de alguém. Isso pode ser feito lá na rua que você mora. Isso pode ser feito no colégio que você estuda, na empresa que você trabalha, no posto de gasolina que você abastece. Essa semana, uma vendedora de uma fábrica, 7 horas da manhã, já tinha um recadinho dela para mim, ela é crente. E eu já acordei naquele dia em jejum, eu estava crente todo. Aí ela disse assim, sou eu. Bom dia! Estou deixando um recadinho nesse WhatsApp para pedir a você. Pedido! Aí eu achei bem humorado o toque dela, né? Aí eu peguei e disse assim, oh, bom dia. Eu estou dizendo para você que antes do pedido vai vir uma oração. E Deus me deu uma palavra profética profunda para a vida dela. De uma dificuldade extrema que ela estava passando e que não tinha revelado para ninguém. E quando eu deixei aquele recado no WhatsApp, 2 segundos depois o meu WhatsApp tocou de novo. Muito obrigado. Foi de Deus, eu estava precisando dessa oração, desse direcionamento. Percebe? Era uma relação comercial, até indevida, porque estava fora de hora, que aqui o expediente começa de 8, lá começa de 7, que é uma fábrica. Mas eu pude servir aquela pessoa. Você pode servir. Ah, pastor, mas para você é fácil que você é pastor. Não. Leve a sério a necessidade de buscar os dons espirituais na sua vida. Porque quando você encontrar essa motivação na sua vida e quando esses dons forem derramados pelo Espírito Santo na sua existência, você vai ser instrumento de Deus a toda hora, porque a necessidade do mundo é extrema. Agora, sabe o que é que a gente olha? A gente olha para o shopping, uma vitrine, uma loja, uma roupa bonita, e a gente diz, oh Senhor, como eu queria querer ter essa roupa, aí junta o dinheiro, vai lá e compra. Mas nós não olhamos para os dons espirituais desejando, Deus, eu preciso ter aquele dom para eu ser usado daquela maneira. E por causa disso nós temos convivido com uma igreja sem dons, Porque as nossas motivações cultualísticas é ser abençoado por Deus, é receber de Deus, é ser visitado com o favor de Deus, quando na verdade a nossa verdadeira motivação devia ser, num culto, estarmos nos capacitando, recebendo uma unção sobrenatural, uma unção divina. Sabe para quê? Para estar sendo útil no meio de uma humanidade perdida. Eu estou vindo aqui, não é por nada não, porque eu encontrei uma pessoa amiga aqui na igreja, eu vou cumprimentar, que faz tempo que eu não vejo ele. Você entendeu isso? Muitas vezes muitas vezes a gente se relaciona religiosamente com Deus, mas querendo alcançar os nossos alvos, e não para nos oferecermos para que os outros alcancem os alvos que precisam ser alcançados. Deixa eu dizer uma coisa, e vou dizer com cuidado, porque um outro dia eu fiz uma referência aqui de um livro, de um autor, que ele é espírita, e alguém durante a semana disse: pastor, mas você fez uma referência de um autor espírita? Sim, irmãos, porque o livro, ele é psicólogo além de espírita, e o livro dele não tinha nada a ver com o espiritismo, ele estava falando da ciência da psicologia, como a pessoa pode alcançar o perdão. E esse cara, se você der uma mergulhada na internet, você vai ver coisas espetaculares dele, mas ele não pode se tornar uma referência por causa disso, para uma referência cristã para você, uma referência religiosa, porque ele não é um religioso, ele não é uma pessoa equilibrada religiosamente. Mas assim, essas coisas que o YouTube faz, de pegar um ser comum e projetá-lo do dia para a noite, você virar uma celebridade, sabe disso? Celebridade do dia para a noite, né? Feito aquele humorista que tem aí agora, que, né, que se tornou uma celebridade, como é o nome dele? Um nome bem difícil de ser pronunciado. Whindersson, né? É isso, né? Diz umas baboseirazinhas e ficou milionário com aquilo. Mas esse cara, ele se projetou na internet. Outro dia, eu sou assinante do TEDx. Um outro dia o TEDx mandou um e-mail para mim dizendo: escuta esse testemunho do Eduardo Marcelino. Do Eduardo Marinho, aliás. Aí eu fui ver, fantástico, levaram ele para um TEDx, irmão, no meio de uma faculdade. O Eduardo é um cara que ele descobriu o elo da vida dele. É interessante isso, porque ele era filho de um militar, e ele conta que toda a trajetória dele corria conforme programado. Ele fez faculdade, ele se formou na faculdade, ele fez um concurso do Banco do Brasil, passou no concurso do Banco do Brasil, mas não se encontrou no Banco do Brasil e pediu exoneração do cargo. A família já olhou para ele com cara feia e disse: esse menino é meio doido. Depois ele fez um concurso para entrar no exército, passou. E aí descobriram no exército uma habilidade que o Eduardo tinha, muito extrema. Ele era exímio corredor. E aí fizeram um dia uma competição entre as forças armadas. Aqui nós temos muitos militares, pastor Antônio. E aí era Marinha, Aeronáutica e Exército competindo. E aí o Eduardo Marinho, ele ganhou a prova. Só que quando ele ganhou a prova, ele descobriu que ele não podia motivar a vida dele nessas conquistas, porque na percepção dele, ele descobriu que a vitória dele era a derrota de muitos. Ele só estava em êxtase quando muitos que foram pressionados a alcançar o primeiro lugar não tinham conseguido. E aí ele se desconstruiu emocionalmente. Ele disse: o elo da minha vida não pode ser as conquistas humanas, porque muitas vezes para mim conquistar, eu tirei a conquista de outros. Não vou mais correr. E disse para o superior dele que não ia mais correr, chamaram ele de louco. E o ambiente ficou tão inóspito dentro do exército, terminou ele sendo exonerado do exército também. Ele hoje é um artista de rua. Um cara que foi filho de um militar, projetado na carreira militar, o pai dele. Se quiser anotar o nome dele, tem coisas incríveis na internet sobre ele. Quando vocês verem uma imagem lá, ele dando uma entrevista na porta de uma Kombi, vejam essa entrevista, porque ela é imperdível. Eu pensei até em trazê-la aqui para a igreja, desisti porque ela estava fora do contexto todo, mas vejam essa entrevista. Eduardo Marinho é o nome dele, se quiser anotar. No YouTube, se botar, vai cair nele direto. Esse cara descobriu que a excelência da vida de qualidade está no servir. Esse é o elo que nos liga à razão da nossa existência. Todas as vezes que nós servimos, nós estamos cumprindo o papel para o qual Deus programou a mim para viver. E isso produz uma felicidade interior tão grande, tão estupenda, tão espetacular, que com palavras eu não conseguiria decifrar. Então, o máximo que eu posso fazer, o mais próximo da realidade, o melhor que eu posso fazer é lhe aconselhar, sirva, porque você vai encontrar a verdadeira motivação que uma pessoa tem para viver. Salomão abre o capítulo 2 de Eclesiastes de forma magistral. Ele diz assim: já tendo tudo, percebi que tendo tudo, nada me satisfazia, aí vou dar 9 passos no sentido de encontrar uma motivação para viver. E sabe qual é o primeiro passo que ele dá? Vira apreciador de vinho. Está em Eclesiastes 2. Ele diz assim: eu vou me tornar apreciador de vinho. Mas para fazer os melhores vinhos que existiam naquela época, ele planta uma grande e extensa plantação de uvas selecionadas para produzir os melhores vinhos. Ele diz que faz casas para si, casas no campo para veraneio, casas na cidade para viver ali dentro da cidade. Ele diz: eu plantei jardins, não poucos, muitos. Eu plantei pomares, toda espécie de árvore frutífera que agradava o meu paladar eu também plantei. Percebe? Ele está querendo ter prazer na vida. Percepções do paladar produzem muito prazer na vida. Meu pai diz, com 81 anos, que o velho tem 2 prazeres: comer e dormir. Ele diz assim: olha, tudo piora na velhice, exceto as papilas degustativas. Você vai ficando velho, o sabor dos alimentos vão ficando muito mais apurados. Você sente mais intensamente cada sabor de cada alimento. E ele diz: por causa disso eu plantei de toda a árvore que me apetecia o paladar. Eu também construí açudes para regar todas as plantações. Eu também comprei muitos escravos, além dos escravos que nasceram, dos escravos que eu já tinha nas minhas fazendas. Ele diz: eu tive mais gados e ovelhas do que todos os reis que habitaram em Israel antes de mim. A 7ª decisão dele, ele diz: eu também juntei prata e ouro, além de muitos tesouros de nações que eu ocupei, como nunca ninguém havia juntado em Israel. Eu contratei os melhores cantores para as festas que eu realizei. Quem são os melhores cantores que estão em evidência no Brasil hoje? Quem podia citar aí um nome? Diga aí um. Hein? Diga aí um. Quem? Isso é bajulação. Quem são os melhores cantores? Quem podia dizer o nome de um cantor aí? Quem podia dizer o nome de um cantor? Como? O gospel, não gospel. Ele era crente, né, irmão? Podia ser, tinha que ser gospel, né? É melhor ser gospel, né, Donato? Ele era crente, né? Quem? Fernandinho. Você já pensou? O cara fez uma festa e ninguém menos do que o Fernandinho estava na festa dele, ó. Ele disse: eu contratei. Está em Eclesiastes 2, eu não estou inventando nada não, lê em casa, você vai descobrir que a Bíblia é um poço de verdade. Eu contratei os melhores cantores para as festas que eu realizei. E o pior, ele desce ao âmago da desobediência que um rei podia descer. Ele disse: eu tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Por isso que eu digo, irmãos, eu sou muito mais esperto do que Salomão, porque eu me realizei com uma mulher só. Eu sou o homem mais realizado do mundo, e para isso eu só precisei ter uma mulher só e não desobedeci a Deus. Olha que coisa linda. Isso. As 9 decisões alternativas que ele toma para se tornar feliz e realizado levam ele para um buraco profundo, de onde ele constata: eu descobri. Olha só as constatações dele. O Ministério de Louvor já pode vir aqui à frente. Olha só as constatações dele. Põe aí o texto bíblico em tela que nós estamos estudando hoje. Olha só, ele conclui que viver em função do sorriso, porque o sorriso é o primeiro sintoma de felicidade, né? Você está feliz, você... É, não é? Ele diz, viver para ser feliz é loucura. E eu descobri também que a alegria para nada serve. Porque a alegria é um momento que passa de forma efêmera. Olhe para mim. Está vendo essa alegriazinha que você está sentindo? Quase na liderança? Cuidado. Ela pode ser bem passageira. Para o CRB já foi várias vezes. A gente não pode motivar a vida da gente na alegria, gente. A gente sintomaticamente, a gente associa alegria, irmã gêmea, de felicidade. Não! Felicidade não tem nada a ver com alegria. Alegria é um sentimento louco. Muitas vezes, por causa de alegria, muitas vezes as pessoas fazem coisas doidas que arruinam a vida. Felicidade é o estado pleno da alma. É quando você se realiza por você sentir que está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer na terra. E você se sente feliz, pleno. Tem nada a ver com alegria. Alegria é alucinógena. Pastor, você é contra a alegria? Não, eu não sou contra a alegria, mas eu sou extremamente contra viver em função dela. São as alegrias que têm que me alcançar, não eu viver procurando as alegrias. Se eu vivo uma vida que agrada a Deus, as alegrias vêm ao meu encontro. Eu não preciso buscar as alegrias. Mas se eu viver em função das alegrias, eu posso estar encaminhando a minha vida para precipícios que me levarão à morte. Foi isso que descobriu Salomão. Está no livro de Eclesiastes, no capítulo número 2. Tinha extremamente tudo e se sentiu extremamente vazio. Como você está hoje? Como você veio a essa igreja? O que você tem feito de conquistas reais na sua vida? Não falo de conquista, por exemplo, a conclusão de uma universidade. Ela é uma conquista, mas ela não é uma conquista real. Tem muitas pessoas que têm o canudo de formatura e não conseguem um emprego. Tem muitas pessoas que conseguem o canudo da formatura, mas nunca trabalham na área em que se formou. Eu conheço muitas pessoas que passaram 5 anos numa universidade, mas são extremamente infelizes no curso que fez. Casamento também não pode ser a motivação de felicidade. Eu conheço muitas pessoas que são muito felizes no casamento, mas conheço muitas pessoas que são extremamente infelizes no casamento. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, quando o indivíduo é infeliz no casamento, ele caiu num precipício, ele está numa cadeia. Porque todo dia ele tem que voltar para casa e coitado dele. A infelicidade dele mora no CEP que ele reside. Quando ele chega em casa, as noites são sempre amargas, porque ele não tem prazer de voltar para casa por os braços daquela que devia ser sua amada. As experiências humanas, por mais que produzam alegria, elas não trazem felicidade. Felicidade, a real felicidade está no servir. Por isso Jesus ensinou os seus discípulos de forma magistral. O Pedro ficava com a cabeça dando rodas, voltas por causa disso. Jesus lavando os pés dos discípulos, o Pedro disse, não pode, isso é uma desconstrução em tudo aquilo que eu crio a vida inteira. Um rei não lava pés de súditos. Jesus, para com isso, porque se alguém vê isso, nunca vai dar crédito naquilo que você está dizendo, que é o Filho de Deus, porque o Filho de Deus não pode lavar pés de seus súditos. Vem cá, Pedro. Você não aprendeu nada ainda. Desconstrua o aprendizado, você precisa aprender isso. No meu reino funciona assim: o maior serve ao menor, e eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se você não deixar que eu lave os seus pés, você não vai ter parte comigo no meu reino. E desconstruindo todo um aprendizado de uma vida, Pedro disse, então me lava. Quem sabe não só os pés, mas agora todo o corpo, porque eu quero tomar parte no teu reino. A quem você serviu no trânsito? A quem você serviu no colégio que você estuda?
a quem você serviu no trabalho que você trabalha, na rua que você mora, na igreja. Gente, tem gente em igreja que passa a vida inteira congregando numa igreja, nunca prestou um serviço para uma outra pessoa da igreja. É impressionante isso. Nunca visitou um irmão, nunca foi orar por um enfermo, nunca fez uma visita a alguém que estava passando um momento de angústia na sua vida, nunca teve o prazer de dizer: vou discipular esse menino que ele está entrando agora na igreja, está novo na fé, não tem passos ainda muito firmes, eu quero firmar os passos dele nos caminhos de Jesus. Se você tem vivido um cristianismo assim, meia boca, sem experiências no servir, você ainda não encontrou o elo para a sua vida, o verdadeiro elo da vida, aquele que nos motiva a vida, é o serviço. Eu vim para servir, disse Jesus, e não para ser servido. Eu quero desafiá-lo a servir pelo menos a 5 pessoas essa semana. Faz um teste. Agora, não sirva as pessoas que podem lhe beneficiar. Não vou servir o meu patrão. Eu vou comprar um livro ali na livraria da Yolanda. Beleza, fez uma boa ação, ajudou a Yolanda, comprou um livro na livraria e vou dar ao meu chefe. Não. Pegue o livro e dê para alguém que não possa lhe retribuir com um aumento de salário. Faça por alguém que não possa fazer nada por você. Aí eu vou desafiar você mais ainda. Quero ver se você é crente agora. Faça por alguém que magoou você. Faça por alguém que é indiferente a você. Pegue alguém que disse uma palavra muito dura e ligue para ela e diga assim: olha, eu estou lhe ligando hoje, não é para revidar aquela palavra que você me deu, não. É para dizer que eu lhe amo. E que hoje eu fui desafiada pelo Espírito Santo a orar para Deus abençoar a sua vida. Me desculpe, porque se você disse uma palavra dura para mim, foi porque eu dei motivos para você dizer aquela palavra. Na verdade, às vezes nem foi, né? Disse dura porque ela é dura mesmo, né? Porque é mal educada. Porque tem gente que em nome da verdade diz coisas que nunca devia dizer. Não, eu tenho que dizer a verdade. Aí diz uma coisa, não, é mal educação mesmo. Mas você vai lá e vira esse jogo, entendeu? Ora por ela, abençoa a vida dela, sirva. Durante essa semana, tira 5 pessoas a quem você possa prestar um serviço. Depois você me diz, domingo que vem, se aquilo não produziu uma felicidade intensa no seu coração. Um outro dia eu estava numa fila de supermercado e uma pessoa me abraçou. E já me abraçou só chorando. E ela disse: você lembra de mim? Eu falei: não. Ele disse: há muitos anos atrás, quando eu estava desempregado, eu fui pedir uma oração. Quando você congregava ainda no Farol, você disse: eu vou orar por você. Mas se você está com essa necessidade extrema para hoje, antes de orar eu quero lhe ajudar. E você colocou uma oferta no meu bolso. Naquele dia eu fui para a igreja dizendo: Deus, se você não levantar alguém que arranje um dinheiro, que coloque no meu bolso para comprar uma lata de leite para minha mãe, eu vou passar naquela ponte ali da rodoviária e vou pular embaixo, vou acabar com a minha vida. Por causa daquela oferta, hoje eu estou vivo. Compreende? O elo da vida é o serviço. Você precisa servir alguém. Quantos nessa noite, sendo sinceros, eu quero orar por você, tendo tudo como teve Salomão, tem emprego, tem salário, tem bons amigos, tem boas roupas, tem bom carro, como aquele amigo de sucesso, de uma distribuidora cheia de filiais, de um apartamento com heliponto e um helicóptero bem trabalhar, mas que tinha um vazio na alma que fazia ele desejar se suicidar. Se você se sente vazio assim, porque mesmo sendo cristão, você tem sentido que tem comido farelo, eu quero que hoje você diga isso para Deus, lá no fundo da sua alma. Eu não quero constranger você nessa noite a lhe obrigar a levantar a mão, mas se você quiser fazer, pode fazer, porque o anjo de Deus está aqui para visitar você nessa noite. Se você mesmo desenvolvendo um cristianismo, você tem sentindo um vazio na sua alma e você hoje quer sair diferente daqui, levante assim a sua mão e diga: Deus, muito obrigado. Tem muitas pessoas que estão constrangidas, com vergonha de levantar a mão, mas o Espírito de Deus me falou que tem muita pessoa aqui nessa igreja que está assim, um sentimento terrível de vazio. Mas hoje, nessa noite, saia daqui com essa disposição de servir. Sirva um, sirva dois, sirva dez, sirva cem, e você vai descobrir que servindo a felicidade. A felicidade não aquela felicidade temporária, mas a felicidade permanente de Deus vai habitar no teu coração. Um pé de felicidade brotará dentro do seu coração. Você achará motivo para continuar vivendo. Eu hoje não saio aqui ainda da terra, porque eu tenho pessoas a quem eu ainda preciso servir. Eu hoje não moro para que a minha vida cesse, porque eu sei que a minha vida ainda está sendo útil a muitas pessoas. Que você sirva a muitas pessoas para justificar a sua existência aqui na terra. Que um dia, quando você passar, e todos nós passaremos, alguém olhando para uma foto sua, lembrando de você, diga: sinto saudade dele, porque foi um amigo da minha alma, me serviu nas horas mais difíceis da minha existência, orou por mim quando eu passava tribulações, me socorreu quando eu estava caído, lembrou de mim quando ninguém lembrava, me abraçou quando nenhum parente veio me visitar, disse que estava do meu lado para atravessar aquele deserto, e atravessou aquele deserto comigo quando eu passei aquele momento sofrido de vida. Marque a sua existência na terra, a ponto de que um dia, quando você passar, alguém possa sentir saudade de você. Porque há muitos que aqui na terra, quando eles passam, falta alguma faz. Salomão, ele encerra aquele sermão de Eclesiastes 2, concluindo: não é para viver feliz que devemos sustentar a nossa existência, não é em busca das realizações humanas que eu devo centrar a minha vida. Ele descobre que a excelência da existência humana está no serviço. Levante a sua mão e diga assim: Senhor, como pecador que reconheço ser, muitas vezes eu deixei de servir. Eu deixei de servir a gente que eu amo, como uma esposa, como um filho, como um pai. Mas eu também deixei de servir a pessoas estranhas a quem eu podia servir sem interesse. Mas nessa noite, repita isso comigo, diga: nessa noite eu quero encontrar com o elo que me deve ligar a vida, e para isso, diante de Deus e de todas essas testemunhas aqui presentes, eu vou viver para servir. Repita comigo, diga assim: eu vou viver para servir. Eu vou viver para servir. Eu vou viver para servir. Agora olhe, esse é o voto mais feliz que você fez depois daquele do dia em que você se encontrou com Jesus Cristo. Porque servindo, você vai ter um encontro com a real motivação de vida. Isso vai te produzir não alegria, mas felicidade. Felicidade real, felicidade permanente, felicidade que revigora a alma, felicidade que motiva a vida. Dê um glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé? Alguém aqui na igreja que quer ter um encontro com Cristo? Você veio à igreja e nunca fez confissão de Jesus como seu Salvador nessa noite? Você quer ter esse encontro? Levante assim a sua mão. Se você quer sair daqui com a sua vida aliançada, olha, nós temos um casal aqui, que lindo. Vem cá, queridos. Quem pode vir aqui com eles? Que bênção. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Há mais alguém aqui na igreja que quer a semelhança deles? Vir aqui à frente também, fazer uma aliança com Cristo na sua vida? Se há nessa noite, venha com pressa, nós queremos encerrar o culto. Nós estamos conscientes de que Deus falou ao seu coração e que você precisa tomar essa decisão com muita pressa. Vem aqui hoje nessa noite. Vamos orar, gente. Levante assim a sua mão na direção do altar. Pai querido, muito obrigado pela vida desse lindo casal que hoje fez a melhor de todas as alianças. E que estando na tua casa entenderam que a melhor de todas as decisões era pedir a Jesus para se tornar o Senhor e o Salvador das suas existências. Pai, perdoa os pecados conscientes e inconscientes que eles cometeram durante toda a sua existência. Eu quebro todas as alianças espirituais que no passado possam ter sido alicerçadas por eles ou por algum parente deles. E nessa hora eu peço, Senhor, que você escreva o nome deles no livro da vida e inunde-os com a sua paz. Nós profetizamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, queridão. Deus te abençoe, queridão.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82 3032 3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.